Todos lembramos, em abril passado, quando o presidente Russell Nelson apresentou um conceito de ministrar como Salvador. E ele citou que era uma maneira de guardar os grandes mandamentos de amar a Deus e amar uns aos outros. Nós, como líderes da igreja, damos os parabéns a vocês pela resposta que deram quanto a esse assunto. Agradecemos a vocês por seguirem o nosso amado profeta. E sugerimos a vocês que não esperem por mais instruções. Pulem na piscina e nadem em direção àqueles que precisam de ajuda. Não fiquem imobilizados pensando se precisam nadar de costas ou cachorrinho, seguindo os princípios que foram ensinados, alinhando-se às chaves do sacerdócio e seguindo o Espírito, não falharemos. Obrigado, irmã Cordon, por sua maravilhosa mensagem. Nessa manhã, quero falar um pouco mais sobre um aspecto do programa Ministrar que não envolve um relatório, a não ser para o céu. Quero compartilhar apenas um exemplo disso. Grant Morrell Bowen era um marido trabalhador e devotado que, assim como muitos que viviam da terra, teve um declínio econômico quando a colheita de batatas em sua região foi fraca. Ele e sua esposa Norma conseguiram outro emprego, acabaram se mudando para outra cidade e recomeçaram sua ascensão para uma estabilidade econômica. No entanto, em um terrível e infeliz incidente, o irmão Bowen ficou profundamente magoado quando, em uma entrevista para obter a recomendação para o templo, o bispo se mostrou um pouco cético quanto à declaração de Morrell de que ele era dizimista integral. Não sei qual deles estava certo naquele dia, mas eu sei que, enquanto o irmão Bowen saiu daquela... A Sister Bowen saiu daquela sala com a sua recomendação renovada, o irmão Bowen saiu com uma raiva que o afastou da igreja por 15 anos. A despeito de quem estava certo em relação ao dízimo, tanto Morrell quanto o bispo se esqueceram da demonstração do Salvador, de que devemos conciliar-nos depressa com o nosso adversário, e do conselho de Paulo, de não deixarmos que se ponha o sol sobre a nossa ira. Mas o fato é que eles não se conciliaram e o sol realmente se pôs sobre a ira do irmão Bowen por dias, e depois semanas, e depois anos, provando a questão levantada por um dos mais sábios pensadores romanos, que disse: a ira, quando não controlada, é frequentemente mais destrutiva do que a injúria que a provocou. Mas o milagre da reconciliação está sempre à nossa disposição, e devido a seu amor por sua família e pela igreja que ele sabia ser verdadeira, Morrell Bowen voltou à atividade na igreja. Vou contar rapidamente como isso aconteceu. Brad, filho do irmão Bowen, é nosso amigo e um devotado 70 diária que serve no sul de Idaho. Brad tinha 11 anos na época daquele incidente, e por 15 anos viu a devoção religiosa de seu pai diminuir, sendo ele uma testemunha da terrível colheita que resultou da ira e do desentendimento que foram semeados. Algo precisava ser feito. Então, em 1977, com a aproximação do Dia de Ação de Graças, Brad, um rapaz de 26 anos de idade que estudava na Universidade Brigham Young, sua esposa Valerie e seu filho bebê Mick entraram em seu modesto carro e, apesar do clima ruim, viajaram até Billings, no estado de Montana. Nem mesmo uma colisão contra um monte de neve perto de Yellowstone foi capaz de deter esse trio de sua ministração ao irmão Bowen. Ao chegarem, Brad e sua irmã Pam pediram para falar com o pai em particular. Você tem sido um ótimo pai. Brad começou a falar, um pouco emocionado. E sempre soubemos o quanto você nos ama. Mas algo está errado. E por muito tempo. Por você ter se sentido ofendido no passado, nossa família tem sofrido durante anos. Estamos despedaçados. E você é a única pessoa que pode corrigir isso. Por favor, por favor, depois de todo esse tempo, será que você consegue deixar de lado aquele infeliz incidente com o bispo e voltar a liderar esta família no Evangelho, como você já fez no passado? Seguiu-se um silêncio sepulcral. Então, o irmão Bowen olhou para os seus filhos, que eram ossos de seus ossos e carne de sua carne, e disse baixinho: sim, consigo. Emocionados, porém surpresos, com a resposta inesperada, Brad Bowen e sua família observaram Murray Bowen procurar o bispo atual e, em espírito de reconciliação, acertar sua vida, em uma reação perfeita àquela visita corajosa, mas completamente inesperada. O bispo, que havia feito vários convites para que o irmão Bowen retornasse, deu-lhe um caloroso e demorado abraço. O abraçou de forma bem demorada. Em questão de semanas, não demorou muito. Irmão Bowen estava completamente ativo na igreja novamente e digno de retornar ao templo. Pouco depois, ele aceitou o chamado para presidir um pequeno enfraquecido ramo de 25 membros e o transformou em uma próspera congregação de mais de 100 pessoas. Isso tudo aconteceu há quase meio século, mas o resultado da ministração de um filho e de uma filha a seu pai e o desejo desse pai de perdoar e de seguir adiante apesar das imperfeições de outras pessoas trouxeram bênçãos que ainda estão se derramando e ainda vão se derramar para sempre sobre a família Bowen. Irmãos e irmãs, Jesus pediu que juntos vivamos em amor, sem disputas entre nós. Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, ele advertiu os nefitas. Até certo ponto, seguramente nosso relacionamento com Cristo será determinado, ou ao menos afetado, por nosso relacionamento com outras pessoas. Se desejares vir a mim, ele disse, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com ele e depois vem a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Certamente cada um de nós poderia mencionar uma gigantesca lista de cicatrizes, tristezas e memórias dolorosas que neste exato momento ainda corroem a paz no coração, na família ou na vizinhança de alguém. Tenhamos nós sido a causa desse sofrimento ou o alvo dele. Essas feridas precisam ser curadas para que a vida seja tão recompensadora quanto Deus deseja que ela seja, semelhante à comida que seus netos cuidadosamente verificam para vocês em sua geladeira. A data de validade desses ressentimentos antigos já passou há muito tempo. Não abram um precioso espaço em sua alma para esses ressentimentos. Conforme disse Próspero ao arrependido Alonso na obra A Tempestade, não nos dobremos sob o peso do fardo das lembranças do que já se passou. Perdoai e sereis perdoados, Cristo ensinou no Sermão da Montanha. E em nossos dias, ele disse, eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. No entanto, é importante que qualquer um que esteja vivendo em verdadeira agonia entenda o que ele não disse. Ele não disse, não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofrestes às mãos de outras pessoas. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente, deveis vos envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva e destrutiva. Mas, apesar das mais terríveis ofensas que podemos sofrer, podemos nos erguer acima de nossa dor apenas quando trilhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Esse é o caminho do perdão, trilhado por Jesus de Nazaré, que convida a cada um de nós, dizendo, vem, segue-me. Nesse convite para sermos seus discípulos e tentarmos fazer o que ele fez, Jesus pede que sejamos instrumentos de sua graça, embaixadores da parte de Cristo, no ministério da reconciliação. E foi assim que Paulo descreveu aos Coríntios. Aquele que cura feridas, aquele que corrige todo o erro, pede que trabalhemos com ele na desafiadora tarefa de trazer paz a um mundo que não vai encontrá-la de nenhuma outra maneira. Portanto, como Phillips Brooks escreveu, você que permite que mal-entendidos terríveis se arrastem ano após ano, planejando se livrar deles algum dia, você que mantém vivas infelizes desavenças porque não é capaz de compreender que hoje é o dia de sacrificar seu orgulho e de dar um fim a essas coisas. Você que passa amuado por alguém na rua sem cumprimentá-lo devido a alguma disputa tola. Você que permite que o coração de alguém sofra por esperar uma palavra de apreciação ou compaixão que você um dia pretende expressar. Você vá imediatamente e faça agora o que talvez jamais tenha outra oportunidade de fazer. Meus amados irmãos e irmãs, testifico que perdoar e abandonar as ofensas, novas e antigas, é parte essencial do esplendor da expiação de Jesus Cristo. Testifico que, no final das contas, essa reparação espiritual pode vir apenas por meio de nosso Redentor Divino, Ele que corre para nos socorrer com cura debaixo das suas asas. Somos gratos a Ele e a nosso Pai Celestial que o enviou, porque a renovação e o renascimento, um futuro livre de pesares e de erros do passado, não são apenas possíveis, mas já foram comprados e pagos com um preço excruciante, cujo símbolo é o sangue derramado pelo Cordeiro. Com a autoridade apostólica a mim concedida pelo Salvador do mundo, testifico da tranquilidade da alma que a reconciliação com Deus e com as outras pessoas trará se formos mansos e corajosos o suficiente para buscá-la. Cessai de contender uns com os outros, o Salvador exortou. Então, se vocês estão cientes de alguma injúria, reparem-na. Cuidem uns dos outros com amor. Meus queridos amigos, em nosso ministério conjunto de reconciliação, peço-lhes que sejam pacificadores, que busquem a paz, que amem a paz, que estimem a paz, que criem a paz. Faço esse apelo em nome do Príncipe da Paz, que sabe tudo sobre ser ferido na casa dos seus amigos, mas que ainda assim encontrou forças para perdoar, esquecer e curar e ser feliz. E oro por vocês e por mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.